Vocês também perguntou sobre alterações legislativas na área de terrorismo ou ilícitos transnacionais, necessidades. Creio que, na verdade, o Brasil é um país protagonista nessa área. Eu acho, não acredito que é uma questão de alterações. Eu acho que o Brasil já possui instrumentos adequados para tratar dessas áreas. É signatário dos instrumentos internacionais no âmbito das Nações Unidas. Talvez o que sempre é necessário pensar em como fazer isso mais é este protagonismo internacional, na cooperação internacional, para facilitar essa cooperação, para criar um ambiente de pragmático e de pragmatismo, para que esses crimes possam ser efetivamente combatidos, né? É importante, por exemplo, que sempre se pensa em proteger os interesses públicos, respeitando os direitos individuais, como discutimos um pouco agora. Proteger a soberania, mas também respeitando as características nacionais entre os países. Mas sempre com esse intuito de defender a democracia e o Estado de Direito. Por último, a pergunta sobre o deslocamento do mercado da cocaína. Os Estados Unidos, sim, consomem menos cocaína. E os jovens americanos consomem, de modo geral, menos drogas. Há indicativos de que programas consistentes e contínuos de prevenção entre os jovens funcionam. E isso, ao longo dos anos, você vai colher os resultados deste tipo de intervenção, esse tipo de trabalho de prevenção e de informação entre jovens. Mas também houve uma mudança do perfil do uso de drogas nos Estados Unidos, porque, embora que a cocaína, houve uma diminuição desse consumo, ao mesmo tempo houve um aumento do consumo de metanfetaminas. Então, mas de modo geral, uma diminuição de uso de drogas entre os jovens e, ao mesmo tempo, então, um aumento na Europa. A Europa é mais vulnerável? Não necessariamente, mas houve também lá uma mudança no perfil de uso de drogas, substituindo algumas drogas por outras, né? A Europa hoje em dia, por exemplo, também tem um grande uso de drogas sintéticas, que são muito populares, principalmente entre os jovens na balada, né? E isso é uma das características bastante assim conhecidas em vários países hoje na Europa, a preocupação, principalmente das autoridades de saúde pública, como se lidar com essa variedade grande de drogas sintéticas que existe no mercado e que continuam a chegar no mercado novas modificações, vamos dizer, dessas drogas sintéticas. Senador Cristóvão Buarque, creio que nós estamos de acordo, né, que a prevenção é fundamental, a prevenção, a educação dos jovens, as vulnerabilidades, como o senhor mencionou, realmente é isso que é a questão, a vulnerabilidade ou o desafio. Creio que aqui também o Brasil tem muito a oferecer, na verdade, porque o protagonismo brasileiro é um protagonismo muito importante nessa região, não só nessa região, também como em outros países. E como vivemos um espaço cada vez menor e cada vez mais interconectado, é importante que essas estratégias e políticas e as experiências brasileiras também sejam compartilhados e sejam disponíveis para outros países. Bem, é isso que são as minhas colocações. Obrigado.
Muito obrigado ao senhor Bosenfeld Mathiesen, representante regional para o Brasil e o Cone Sul do Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime. Passo a palavra ao professor Jorge Henrique Cabral Fernandes, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília.
Bom, respondendo às questões da senadora Ana Amélia, a Academia Brasileira, eu posso dizer de um certo privilégio que eu trabalho em duas duas culturas distintas, que é um departamento de ciência da computação, onde a minha formação, digamos, de mestrado e doutorado foi em desenvolvimento de software e linguagens de programação, né? Então eu lido com certos tipos de pessoas que têm um certo tipo de formação e uma percepção do mundo muito centrada na questão do computador como um artefato que você tem que construir programas, algoritmos, descrever determinados tipos de problemas, mas a dimensão social do uso do computador não é abordada dentro de pessoas que têm uma formação em computação. É a dimensão essencialmente técnica e se manterá assim provavelmente por conta do sistema próprio de pontuação dentro da universidade que exige que você se aprofunde, né, dentro de um determinado domínio do conhecimento. Então é muito difícil, e aí eu atuo também na Faculdade de Ciência da Informação, no programa de pós-graduação, onde a gente trabalha aí sim com essa outra visão que é o usuário e o que é que ele faz com os sistemas, né, com aquela informação, né? Então é um outro mundo, é uma de ciência social, e não há digamos assim, dada a formação, né, a estrutura, bibliotecários, arquivistas, que vêm de problemas onde o objetivo é a disseminação da informação ou a estruturação da informação dentro das organizações, a informação orgânica dentro da arquivologia, né? Então, esses dois mundos não se juntam, né, assim, pela forma como a universidade ela é construída dentro dos seus domínios de saberes, mas há uma tendência dentro do campo de sistemas de informação a abordar essas questões. Então, eu diria o seguinte, e ainda tem outra questão, que dentro da ciência da computação existe uma área chamada engenharia de software, que aí sim, o objetivo é você fazer a organização do trabalho coletivo de dezenas ou centenas de pessoas contribuindo para resolver um determinado problema, construir um determinado produto ou sistema. Então, dentro dessas culturas, né, há algumas que desenvolvem interesse maior ou menor pelas questões. Num departamento de ciência da computação, você pode ver, por exemplo, problemas com algoritmo criptográfico mais robusto, arquiteturas de alto desempenho para fazer ataques em sistemas, mas você não vai ver as consequências sociais disso, né? Do outro lado, você tem os bibliotecários que se preocupam muito com a questão do acesso à informação universal, né? E os arquivistas. Então, assim, a segurança ela apresenta oportunidades de transversalidade em torno dessa questão, e aí é que realmente interessa. Então, em termos de contribuições concretas, por exemplo, nós fazemos dentro da universidade um trabalho com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, num programa de formação à distância, onde a gente trabalhou na última vez agora com 180 servidores públicos estudando problemas de segurança dentro das organizações. A BIM, Departamento de Polícia Federal, Ministério da Justiça, Exército Brasileiro, né, Marinha, Aeronáutica, e todos. Então, eles estudaram os problemas, como se manifestam dentro dos ambientes. E a gente tem realmente um conjunto grande de trabalhos que foram produzidos, cerca de 124, demonstrando e descrevendo as situações. Por que é que o usuário não usa a senha? Qual é o que leva ele? Quais são os aspectos ergonômicos de usabilidade? Quer dizer, ele tem que realizar o trabalho dele, ele deixa de usar aquela chave e ele faz de outra forma, porque ele tem que cumprir o trabalho. Então, boa parte da insegurança que existe é devido, como o general falou, é problemas de procedimento decorrentes da forma inadequada como o trabalho é estruturado dentro das organizações, né? Então, esse é um estudo, são estudos organizacionais, né, que envolvem o componente tecnológico. E ainda tem contribuições na área da administração, da gestão, né, da ciência da informação, e nós estamos trabalhando com o GSI, mais especificamente com o Departamento de Segurança da Informação, nesse trabalho de formação de servidores públicos, principalmente federais, né, e com o Exército ajudando na construção da Escola Nacional de Defesa Cibernética, que aí envolve a atuação articulada em rede na solução de problemas que existem dentro dos ambientes de defesa da sociedade da informação, né? Mas o usuário é um grande problema, realmente, dentro desse espaço. Acerca da urna eletrônica, nas universidades federais, então a gente tem espaço, sim, para vários departamentos contribuírem nisso, mas eles não estão ainda adequadamente mobilizados, e hoje, dentro das universidades, a gente tem uma certa limitação de ação em função de muitas regras e controles que limitam até mesmo você ser uma liberdade de a gente atuar em parceria, porque existe uma carga horária né, um decreto presidencial, por exemplo, que limita quantas horas nós podemos trabalhar em determinadas atividades relacionadas, por exemplo, à extensão, né, e formação e cursos, etc. Então, assim, tem uma certa dificuldade nesse espaço. Bom, acerca do que o senador colocou sobre... A urna. Sim, na urna, né, nós tivemos recentemente, nesse último trabalho que o TSE abriu espaço para que pessoas pudessem identificar as vulnerabilidades da urna eletrônica, nós tivemos um time formado por um professor do nosso departamento e mais dois técnicos que atuam dentro da Universidade de Brasília. E, assim, dentro das condições bem limitadas que foi oferecida para estudar o problema, realmente se identificou uma vulnerabilidade bastante comprometedora, né? Onde é possível identificar a sequência de votação com dados que são publicamente disponíveis dentro dos sistemas. Né? Então, realmente, isso demonstra que é preciso que haja um conjunto de procedimentos agregado a essa questão e um envolvimento talvez maior de grupos que possam identificar essas questões e resguardar o interesse público, né, dos sistemas de votação, que eu creio, por outro lado, que são talvez mais adequados do que a forma como se procederia anteriormente, embora... existe uma certa, digamos assim, um teatro, né, no sentido de que as pessoas ficam em casa assistindo TV e vendo a votação ocorrendo, e aquele envolvimento dentro do processo, né, da cidadania, ele fica um pouco comprometido em função do mundo virtual que aí aparece. Né. Tem inseguranças, e são inseguranças sérias, que precisam ser identificadas e controladas. Foram identificadas. Aí existe uma dificuldade de entender exatamente quais são digamos, qual é a versão, né? Porque é aquela coisa, são várias versões, não é a versão atual, é outra versão. Então, do que foi ofertado dentro das condições bem limitadas de hacking dentro dos sistemas, se identificou problemas relativos a identificação da sequência de votação com dados que são publicamente transmitidos, né, pela inspeção dos códigos que foram feitos.
Desculpe, senhora Amélia. Desculpe, professor.
Sim.
Então, nós não podemos confiar nas urnas eletrônicas como um instrumento de transmissão da vontade do povo?
Há problemas relacionados a esse sistema, sim. Né? Identificados, por exemplo, se você consegue identificar a sequência em que houve a votação, né, e se você filmar as pessoas, né, então eu estou construindo cenários possíveis de identificação. Né? Na versão do sistema que foi colocada à disposição daquelas pessoas para a identificação das vulnerabilidades, foram identificados, sim, problemas grandes.
Com a questão ergométrica, o sistema ergométrico digital, ele aumenta, diminui, neutraliza essas vulnerabilidades que...
Também há controvérsia sobre isso. Por exemplo, pelo fato de que o sistema ele é probabilístico, então você não pode garantir que o dedo que é seu e você coloca, ele vai ser reconhecido em 100% dos casos, há que se garantir que o votante... tem acesso. Então, se constrói backdoors, né? São sistemas que contornam aquela imprecisão da tecnologia. Então, se não houver controle dos contornos em torno do sistema de votação, ele pode, sim, produzir, digamos, ineficácia desse sistema biométrico.
E para que isso aconteça, é necessário, sim, que haja um procedimento externo em relação àquelas urnas específicas, ou pode isso afetar todo o sistema em um determinado estado?
Vamos dizer assim, quando o controle é feito de forma automática dentro de um sistema que é coordenado por um grupo, né, o problema deixa de ser distribuído e passa a ser centralizado. Né? Eu estou identificando isso do ponto de vista conceitual da segurança. Né? Você tem agora pontos únicos, menores pontos de falha, né, mas com impactos talvez maiores. Né? Então, o controle que tem que se fazer em cima dele, sim, tem que ser provavelmente mais estrito do que da forma como ele é feito hoje.
Obrigado, professor.
Bom, acerca de armas em software, né, e a pessoa do outro lado, digamos assim, sendo o guerreiro cibernético, a guerra sempre tem sangue, né? E o sangue, ele é um componente psicológico muito forte, né? Então, pelos poucos estudos que eu fiz com relação à questão de conflito, né? O conflito entre as pessoas e a violência organizada sempre vão produzir efeitos psicológicos muito fortes, né? Essa ideia de que a gente pode ter armas em software e uma guerra limpa, ela não é necessariamente o que ocorre de fato, né? Embora possa parecer isso para os vendedores de tecnologia, né? Agora, sem dúvida, um arsenal de software, ele é necessário ser desenvolvido, sim, né? E ele é com base, sobretudo, nos estudos sobre as vulnerabilidades técnicas apresentadas pelos diversos tipos de software que tem disponíveis na internet e a construção de armamentos que um dia podem se lançar a mão e aplicar. Então, por exemplo, eu descubro uma certa vulnerabilidade dentro do iPad, e aí eu guardo aquele material e aquilo vai fazendo parte do meu arsenal, até que um dia, se eu quero invadir o computador do senador para fazer algum tipo de coisa, né? Claro que isso talvez não fosse eu poderia gastar essa arma para fazer isso, né? Então, e nessa área aí, artefatos maliciosos, eles são desenvolvidos por companhias de vírus e antivírus, né? Na verdade, é uma espécie de uma ecologia, né? Eu desenvolvo os vírus e desenvolvo os antivírus e assim eu vou ganhando a vida, né? Existe isso, né? As armas inteligentes, sim, mas a inteligência ela sempre vai repousar no uso criativo que o ser humano faz daquele artefato. Isso ocorre com o armamento, com os armamentos da guerra convencional e também ocorre com os armamentos da guerra cibernética, né? Então, acerca de educação, sim, eu concordo que no nosso país a gente precisa repensar todo o sistema educacional diante da inserção das nossas crianças dentro da sociedade da informação. Então, a gente tem as formas de ensinar ciências, história, no ensino fundamental, que elas precisam ser repensadas com o uso de tecnologia, né? Uma transformação na maneira como a educação ocorre. Ela tem que ocorrer porque mais importante do que o entendimento do que o uso da tecnologia que forma o consumidor, né? A gente precisa ter o uso crítico da informação que ela gera, que aí se informa a cidadania, né? E aí a gente tem a ética por trás desse processo e não o mercado, né? Então, a gente precisa repensar a educação dos nossos jovens frente a todo esse cenário da sociedade da informação e os casos, certamente, de avanço do Brasil no cenário internacional e a exposição que a gente está sofrendo, né, por estar se inserindo dentro do mundo. Bom, era basicamente isso. Acerca de plataformas tecnológicas, né? O software livre é uma forma interessante de a gente se apropriar muito da tecnologia. Então, hoje em dia, eu não posso dizer que uma linguagem de programação, uma plataforma, ela porque é desenvolvida no exterior, eu não posso utilizar, né? Na verdade, o domínio tecnológico ele é feito, por exemplo, pelas comunidades de software livre, que são muito ligadas aos hackers, que têm um papel muito importante na defesa cibernética, porque eles são aqueles caóticos que você não controla. Então, eles têm muito menos compromisso com a questão de manutenção do status de um determinado grupo do que alguém que, por exemplo, é servidor público, né? Então, se tem alguma pessoa que não tem nenhum comprometimento com nenhuma organização e eu peço a ele, me aponte as vulnerabilidades que eu tenho, ele vai ter muito menos comprometimento do que alguém que tem uma certa, digamos, dependência do próprio Estado, né? Bom, basicamente era isso. Obrigado.